O Brasil registrou em 2025 a menor taxa de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica. Mas essa queda significa que todas as formas de violência estão diminuindo no nosso país? Olá, eu sou Camila Salmásio, este é o BDF Entrevista, sempre com assuntos interessantes e convidados que têm muito a dizer com a visão popular dos fatos, que é marca aqui do Brasil de Fato. Bom, o Brasil chega a 2026 com uma contradição na segurança pública. De um lado, nós alcançamos antes do previsto a meta nacional de redução de homicídios e também registrou a menor taxa em 2025 das mortes violentas intencionais. Mas, por outro lado, cresceram outras mortes provocadas principalmente por intervenções policiais e o feminicídio, além de crimes novos ganharem mais espaço, como, por exemplo, fraudes e também golpes digitais. O 20º Anuário de Brasileiro de Segurança Pública também nos aponta que o país está gastando mais com segurança pública, mas sem uma coordenação federativa capaz de acompanhar as transformações do crime organizado, por exemplo. Ao mesmo tempo, a segurança pública ganhou aí destaque nas preocupações dos brasileiros e deve também ser tema central das eleições de 2026. Afinal, o Brasil está mais seguro ou nós estamos diante de uma transformação da forma como a violência se apresenta? Para discutir esse cenário, a gente convidou o David Marques, que é gerente de programas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a quem eu agradeço o seu tempo. David, muito bem-vindo ao BDF Entrevista.
Bom dia, Camila, e a todos que nos escutam. Prazer estar aqui com vocês.
David, antes da gente entrar nos índices, né, nos números que o anuário nos apresenta, eu queria sua opinião. A gente tem a violência na sociedade sempre, né? A violência sempre esteve presente para a gente na sociedade. O anuário, a partir dos dados do anuário, eu queria que você fizesse uma análise de qual que é o nosso retrato atual, aquela fotografia da nossa sociedade com relação à violência.
Bom, Camila, eu acho que, de fato, o anuário consegue mostrar para a gente um processo de transformação na estrutura da violência que acomete a sociedade brasileira, principalmente em três aspectos principais, eu diria. Acho que o primeiro é essa consolidação de uma tendência de redução das mortes violentas intencionais que a gente vem acompanhando pelo menos desde 2018, né? O pico da taxa de homicídios brasileira, né, das mortes violentas intencionais foi em 2017. Desde então, a gente tem visto uma queda quase que ininterrupta dessas taxas, desses números, assim, de uma forma bastante significativa. Cada vez mais estados têm contribuído com essa redução, né? Contudo, embora a gente esteja vendo essa redução acontecer agora, né, praticamente aí 8 anos de reduções, a gente tem algumas modalidades criminais que estão na contramão. Então, por um lado, a gente mantém o crescimento, né, o número recorde de feminicídios, né, que de alguma forma ilustra um conjunto de tipos de violência, né, que acontecem principalmente no espaço doméstico, no espaço do lar, que acometem mulheres, mas também, por outro lado, a gente também tem crianças e adolescentes mais vulneráveis, né? Como um espaço, né, de acontecimento da violência que ainda permanece com indicativos de crescimento, né? Por outro lado, a gente tem a discussão sobre os crimes patrimoniais. Então, olhando para os crimes patrimoniais, a gente também vê uma reconfiguração. A gente tem a redução que vinha desde antes da pandemia, mas que se aprofundou durante a pandemia, relacionada, por exemplo, aos crimes que acontecem, né, no espaço público, né? Então, roubo de veículo, roubo a transeunte, estabelecimento comercial, roubo de carga, todos esses indicadores, eles vêm caindo no país. Por outro lado, a gente tem a transformação desse ímpeto criminoso nos estelionatos. Então, desde 2018, são praticamente 430% de crescimento nos números, né, nas ocorrências registradas de estelionatos que estão sendo puxados para cima principalmente pelas fraudes digitais, que são, né, os golpes, os crimes que acontecem no ambiente digital. Então, essas duas transformações, elas estão se dando de forma simultânea, estão profundamente marcadas, com exceção desse aspecto mais da violência de gênero, da violência doméstica, marcados muito pelas dinâmicas criminais organizadas, que é algo que o Brasil ainda está tentando entender melhor e tentando decidir como que vai fazer o enfrentamento, como que vai fazer a contenção dessas novas lógicas de funcionamento da criminalidade. Então, isso ajuda a explicar, embora muitos desses indicadores estejam caindo, o patamar que a gente se encontra ainda é muito alto, tanto para as mortes quanto para a criminalidade patrimonial de uma forma geral. Então, isso significa, por exemplo, que faz sentido que segurança pública, crime, violência esteja entre as principais preocupações da sociedade brasileira, dos brasileiros. Isso também pesa bastante agora no ano de eleição, onde os projetos políticos para a área vão ser debatidos, mas explica por que a sociedade brasileira, embora os indicadores, muitos indicadores estejam caindo, ainda se sente bastante insegura, né, nas cidades onde residem.
Sim, acho que a imprensa em geral deu muito destaque, né, para essa queda de mortes violentas intencionais. Eu queria falar um pouquinho sobre ela, né? Em 2025 foram 40.775, como mostrou o anuário, uma taxa de 19,1 por 100 mil habitantes. É a menor série, né, histórica, e tem uma queda de 31% em relação a 2012. O país também antecipou as metas, né, de queda por homicídios. Mas, nessa série histórica, o que para vocês explica essa trajetória de queda?
Bom, dentro da nossa categoria, né, mortes violentas intencionais, ela é uma categoria bem abrangente para conseguir retratar todo tipo de, como diz o nome, de morte violenta intencional. Então, aqui dentro tem os homicídios dolosos, as lesões corporais seguidas de morte, os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, estão contabilizados aqui dentro também os feminicídios, né, e as mortes decorrentes de intervenção policial. Então, boa parte desses homicídios dolosos, eles são muito ligados à forma como tem se intensificado a dinâmica criminal organizada, que aqui no nosso país é muito caracterizado pelas chamadas facções criminosas, que são essas organizações. As duas principais, né, PCC, Comando, surgem dentro dos presídios, mas atuam já desde praticamente da sua fundação também fora dos presídios, né? O PCC é uma organização que surge em São Paulo nos anos 90, o Comando Vermelho surge no Rio de Janeiro ainda nos anos 70, e de uma forma geral, essas duas organizações, elas sintetizam dois grandes modelos de funcionamento do crime organizado, que tem uma ancoragem muito importante na questão do tráfico de drogas, do narcotráfico, né? Só que a partir dessa ancoragem, essas organizações, elas diversificam sua atuação, né? Buscam, e isso é mais característico, né, do Comando Vermelho no restante do país, ter um controle territorial significativo, em relação ao qual essa organização, ela controla o varejo da droga, mas também passe a eventualmente fazer a extorsão, cobrar taxa de segurança, monopolizar alguns produtos e serviços, isso primeiro no Rio de Janeiro, depois em vários outros estados hoje da região Nordeste, da região Norte, né? Então, a partir desse funcionamento, dessa expansão dessas duas organizações, dos seus estados de origem aqui no Sudeste, em direção a outros estados, essas organizações, elas vão fazendo alianças e fazendo conflitos com grupos locais. Então, no Amazonas, por exemplo, até 2017, a gente tinha uma predominância da Família do Norte, que era uma organização local, que controlava boa parte da logística, da lógica do narcotráfico naquela região, num estado que é importante para a dinâmica internacional da cocaína. A partir da chegada do Comando Vermelho, a gente tem uma mudança, né? Se lá atrás, 2017, era a Família do Norte que controlava esse estado, hoje você tem a maior parte do estado sendo controlado pelo Comando Vermelho. Só que para que houvesse essa mudança, são vários conflitos que acontecem que ajudam a elevar as taxas de homicídio. Então, a forma como se dá essa disputa e essa expansão das organizações ajuda a explicar crescimento da violência. A gente viu a violência crescer na região amazônica, por exemplo, que foi a partir da chegada dessas organizações do Sudeste e dos conflitos que daí foram, se desenvolveram a partir daí, né? Isso também se explica no Nordeste, tá ajudando a explicar o cenário do Nordeste, o cenário baiano, por exemplo, a situação do Amapá também. Então, essa dinâmica criminal organizada, ela é muito importante, ela pesa bastante no cômputo geral das mortes. E, por outro lado, outra coisa que pesa bastante para a fotografia geral do Brasil é a reação que o Estado tem em relação a essa dinâmica. E aí a gente tem visto predominar nas respostas públicas, mais concentrada em alguns estados, a resposta por meio da ação policial. Então, isso se reflete na letalidade policial. Então, muitos estados têm optado por enfrentar essa dinâmica criminal organizada, essas facções, com operações policiais, com ações policiais que vão usar força e ajudam a elevar a letalidade policial. Então, se a gente pegar hoje aqui, né, nas taxas de homicídio do Brasil e as taxas de letalidade policial, os dois primeiros lugares são os mesmos estados. O Amapá tem a maior taxa de mortes violentas intencionais, a maior taxa de letalidade. A Bahia, em segundo lugar, nas duas taxas. Que são estados que estão enfrentando um problema com o crime organizado e estão tentando reagir, colocando mais lenha na fogueira, mais gasolina nesse problema, que é uma atuação bastante letal por parte das polícias. E o que a gente tem visto é que isso não tem resolvido o problema e ajuda a elevar o nível geral de violência desses territórios. Então, entre 2016 e 2017, para chegar no pico, a gente teve um conflito nacionalizado entre PCC e Comando Vermelho, justamente para tentar encontrar um equilíbrio nessa dinâmica mais nacionalizada do crime organizado. A partir daí, quando esse conflito mais nacionalizado ele foi se assentando, sobraram alguns estados que ainda persistem com problemas, né? Mas no cenário geral isso já foi se acomodando e hoje a gente tem a maior parte dos estados, com exceção de 7, né? Registrando reduções de mortes violentas intencionais.
Esse dado chama muito a atenção, né? A violência policial é um dos pontos que eu queria conversar contigo. Para além, né, de Norte e Nordeste, eu sinto que a gente tem publicizado mais, talvez agora pelo uso de câmeras corporais, de algumas corporações nos estados, mais casos, né, de policiais violentos. Vou destacar um que me chamou muita atenção recentemente, que foi um policial que brincou, entre aspas, de roleta russa na cabeça de uma pessoa que estava detida, um jovem detido, né? Esse caso chama muita atenção porque o jovem já estava detido, não estava ali com nenhuma arma e passou por praticamente uma sessão de tortura, o que mostra muito o modus operandi das corporações. E é isso que eu queria te perguntar, né? A gente teve aqui 6.602 mortes em 2025, que é o maior número absoluto da série histórica, e corresponde a 16%, acho que é isso, de mortes. E sobre os dados das corporações, também foi um número bem alto, assim, né? Não estou conseguindo localizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... É isso mesmo. E aí eu queria te perguntar, David, esse modelo de segurança pública está falido? E o que o Estado precisa fazer para não tornar, né, o uso da força, na verdade, uma política da morte?
Sim. Bom, quando você analisa os números gerais da atuação policial no Brasil, isso chama bastante atenção porque ele... utilizando métricas internacionais que ajudam a comparar, por exemplo, se esse nível de uso da força letal pela polícia, ele está dentro de parâmetros considerados aceitáveis, normais, com uma curva normal, o número brasileiro ele se destaca negativamente. Né? Então, ele sempre joga para o lado negativo esse volume, né? Principalmente quando a gente compara com o total, né, das mortes violentas intencionais. Tem estado que você... chega até aí praticamente 30% das mortes violentas intencionais daquele território sendo cometidas pelas polícias, com destaque para as polícias militares, que são as maiores corporações e que são as responsáveis pelo patrulhamento ostensivo. Então, nesse cenário geral, já é bastante negativo. A gente vem avançando ano a ano esses recordes com relação à letalidade policial, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma continuidade do crime organizado, que seria uma das grandes justificativas para, né, dos governantes, das autoridades, para esse índice de letalidade policial. A gente vê o crime organizado continuando a se desenvolver, a se sofisticar, a complexificar a sua atuação. Ou seja, o remédio, entre aspas, que está sendo oferecido, ele não está conseguindo contribuir com a saúde do paciente. Talvez ele esteja, muito provavelmente, ele está ajudando a piorar a situação. Só que daí, quando a gente desce para o nível subnacional, ou seja, para o nível dos estados, do Distrito Federal, a gente consegue perceber que há diferenças. Você tem estados muito grandes que pesam muito nesse cômputo geral. Então, por exemplo, o estado da Bahia, que é um estado muito grande, o número de mortes decorrentes de intervenção policial pesa muito nesse total final do Brasil. Assim como é o caso de São Paulo, né, do Rio de Janeiro. E pegando pelas taxas e pelas proporções, né, nesse, por exemplo, comparando o número da letalidade policial em relação ao total de homicídios, né, número de policiais, número de pessoas mortas pela polícia versus o número de pessoas feridas, pessoas mortas pela polícia comparando com o total de policiais vítimas de homicídio em serviço, enfim, todos esses indicadores vão dando pistas de que você tem alguns estados que estão em situações piores do que outros. Então, trata-se, na verdade, de uma situação no qual a gente tem opções político-institucionais por valorizar essa linha de atuação das polícias. Então, esses estados que aparecem aqui na cabeceira do nosso ranking, né? Amapá, Bahia, Sergipe, a gente citou aqui, né, também o caso do Rio de Janeiro, o caso de São Paulo, né, caso de Goiás, são estados, Paraná, são estados que têm se destacado negativamente por essa opção político-institucional pela letalidade policial para, né, num discurso de combate às facções, né, de enfrentamento ao crime. E é um discurso que a gente sabe, no caso brasileiro, ele tem bastante eco. A gente tem uma população bastante amedrontada, tem visto crescer o problema do crime organizado e quer que alguma coisa seja feita, né? E hoje, o único discurso que está sendo colocado, de fato, em cima, né, da mesa para debate e que tem visibilidade é essa linha de atuação da polícia que tem gerado dividendos políticos para aquelas autoridades, aqueles políticos que impunham esse tipo de discurso, né? Por outro lado, a gente tem outros estados que a gente poderia chamar atenção que não tem esse histórico de atuação policial dessa maneira. Então, você pega, por exemplo, o estado de Minas Gerais é um estado grande, mas as taxas de letalidade policial são bem abaixo desses outros estados que eu comentei. Tem vários outros, né? Distrito Federal, enfim. Então, a gente vê que não se dá da mesma forma no estado brasileiro como um todo, né? Considerando o nível dos estados, né? O nível subnacional. Então, eu acho que... E aí, olhando para o anuário como um todo, né, a gente está mostrando aqui que hoje há um deslocamento dessa modalidade, né, criminal relacionada aos crimes patrimoniais, por exemplo, para um ambiente digital. Em relação a esses crimes, a polícia militar não alcança esse tipo de criminalidade, embora seja o que tem mais visibilidade a polícia na rua, né, isso demanda investigação criminal, que é tarefa das polícias civis, né, as quais têm muito menos visibilidade do que as polícias militares. Então, essa linha de fortalecimento da segurança por meio da investigação criminal, do aperfeiçoamento da inteligência, por ter menos visibilidade, acaba sendo preterido em relação a esse policiamento ostensivo, que vai dar mais imagens, né, vai dar operações espetaculares, vai dar resultados que essas autoridades podem, de alguma forma, apresentar e, a partir daí, acumular dividendos políticos sobre a ação policial.
Com certeza, que vai ser usado ali na campanha, né, como se o governador, enfim, está fazendo bastante coisa pela segurança pública. É muito comum a gente ver isso. E nessas eleições a gente deve discutir muito segurança pública, já a gente vai falar sobre isso. Você falou sobre os golpes digitais e tem outro dado aqui que chama muito a atenção, que é o de estelionato, né? Foram registrados mais de 2 milhões de casos, é um crescimento de mais de 400% em relação a 2018, Eu achei impressionante. E eu queria te perguntar, essa explosão de golpes tem a ver também com o crime organizado? Ele passou, o estelionato passou a ser algo estruturado, meio que empresarial, como a gente tem visto o crime organizado se organizar? Antes era uma coisa individual, de pessoas, indivíduos?
Bom, Camila, na verdade, pensando assim de forma mais... longa, né, no longo prazo em relação ao estelionato, boa parte da atuação, né, no estelionato tem a ver com grupos organizados. Então, quadrilhas que se dedicam a isso, a tipos específicos de golpe, né, tipos específicos de estelionato, isso é algo já histórico, né? A gente vê, tem indícios do aumento da participação das facções, que é um tipo específico, né, de crime organizado, as facções criminosas dentro desse mercado. O quanto que elas respondem por esse total de crimes, por essa explosão, é algo que ainda vai precisar ser melhor compreendido. Os dados que a gente tem hoje permitem dizer que, sim, tem uma participação das facções criminosas, mas a gente não sabe precisar qual que é o volume de participação. Mas não dá para negar que, para a gente ter um crescimento dessa natureza, a gente tem, de fato, engrenagens industriais muito bem azeitadas que têm funcionado para ter esse resultado. A gente fez um levantamento anterior, a partir de uma pesquisa de opinião, com a população brasileira, uma amostra nacional, que mostrou que hoje cair em golpe é o principal medo de qualquer cidadão brasileiro. A maior parte das pessoas tem medo de ser vítima de golpe, porque necessariamente a gente percebe no nosso cotidiano que a gente assim, as tentativas de acesso aos nossos dados pessoais, às nossas finanças, acontecem em bases praticamente cotidianas. Então, é o principal medo. E, por outro lado, vem perguntando para as pessoas qual é o nível de vitimização, ou seja, se elas foram vítimas de determinado tipo de crime, o tipo de crime que é mais frequente é também o golpe. Ou seja, o maior medo da população também é a maior vitimização. E isso se reflete aí no anuário, quando a gente vê os números dos boletins de ocorrência, que são aquelas ocorrências que são, de fato, comunicadas às polícias, que é o crime que é mais volumoso, hoje são as maiores taxas de vitimização, são as do estelionato. Então, a gente vê um cenário construído que está muito claro, e a gente não vê isso estar no centro do debate político, por exemplo. O que está sendo feito para enfrentar, né, esse tipo de criminalidade? Então, hoje a gente vê um deslocamento do espaço público para o espaço digital, no qual a gente precisa de expertise das instituições de segurança pública e da justiça para investigar e processar esses crimes. E a gente vê aqui, até a gente desenhou no infográfico como se fosse um funil. A gente tem aí 2 milhões e 200 mil casos registrados, né, de boletins de ocorrência registrados com relação a esse crime. Mas isso gera apenas 63 mil processos penais. Ou seja, é uma fração muito pequena desse total de crimes que, de fato, vai adiante para ter algum tipo de responsabilização, né, com relação aos criminosos. Então, acaba sendo um crime que a gente até destacou que é um crime que compensa, né? Porque o risco de ser localizado é muito pequeno, porque a gente tem todo o peso institucional da segurança pública voltado para o espaço público. E, ao mesmo tempo, quando, de fato, é identificado e tal, isso é a chance de responsabilização, né, penal, ela é muito baixa. Então, é um cenário hoje muito, muito complexo e que acaba sendo uma fonte de recursos muito significativa para os criminosos, para essas organizações, ao mesmo tempo que é uma fonte de... É um tipo de violência, que não é uma violência física, necessariamente, mas é uma violência patrimonial que tem afetado milhões de brasileiros no conjunto do ano que aqui o anuário conseguiu representar.
Só para trazer os dados para quem está nos assistindo e ouvindo, 83,2% da população diz, né, que tem medo de sofrer golpe pela internet ou pelo celular, mesmo apresentando essa redução. Acho que você explicou bem, a resolução ainda é uma lacuna aí para a gente, né? Mas eu quero continuar aqui nos dados, tem muita coisa para a gente discutir nesse anuário, ele traz muitas informações importantes sobre segurança pública, e uma delas é a violência contra a mulher, né? E talvez, para mim, seja o maior paradoxo do relatório, do novo relatório, porque os indicadores de violência letal caíram, mas contra a mulher aumentaram, e não aumentaram um pouco, né? E eu queria te perguntar, o que você acredita que explica essa persistência de violência letal contra as mulheres especificamente?
Bom, Camilo, o que os indicadores têm mostrado é que a gente tem muito provavelmente dois fenômenos acontecendo em paralelo. Acho que o primeiro é o maior reconhecimento do fenômeno da violência contra a mulher, da violência doméstica principalmente. E eu acho que isso, de alguma forma, se aplica também às violências que acontecem contra crianças e adolescentes. A gente viu também um crescimento de 14,6% nos números de maus-tratos, né, contra crianças e adolescentes, que são crimes que acontecem dentro das casas, sobretudo dentro das casas, né? Os indicadores de estupro, embora tenham registrado uma redução, a maior parte ainda são indicadores, né, muito altos, e acontecem também predominantemente dentro das casas. Então, esse cenário como um todo tem mostrado que o ambiente interno das casas, ele também tem se tornado mais perigoso, mais violento para esses grupos, né? Para as mulheres, para as crianças e adolescentes. Então, assim, não é apenas uma percepção mais aprofundada com relação ao reconhecimento desse problema, dessa violência. É também um maior número de vitimização. Há muitas teses, né, muitas teorias e hipóteses que podem nos ajudam a explicar por que isso acontece, mas uma delas que eu acho que é justamente uma reação a todo esse avanço da discussão, que ainda que seja a passos muito lentos, avançou bastante, né? A discussão sobre, né, as relações de gênero na sociedade brasileira, aos problemas que isso que acarretam, né, a partir dessa constatação, e de alguma forma essa reação tem se mostrado por meio dos dados que conseguem chegar às polícias, né? Os feminicídios a gente entende que é até bem, a gente consegue captar bem, porque trata-se de morte, né? E aí esses indicadores eles têm um nível menor de subnotificação, mas os crimes que dependem de uma, que tem um índice maior de subnotificação, eles também têm se mostrado bastante intensos. Então, eu acho que esses dois fenômenos têm acontecido de forma paralela, e também tem sido um fenômeno para o qual a segurança pública tem tido dificuldade de oferecer respostas. Então, frequentemente, por exemplo, quando você, se você for conversar com um policial, um militar, né, em relação aos casos de violência doméstica, ele vai dizer que isso é algo que a polícia não consegue fazer muita coisa, o que não é verdade, né? A segurança pública, em geral, poderia fazer mais com relação a essas mulheres, integrando seus sistemas, entendendo padrões de vitimização, porque o feminicídio, frequentemente, ele não é um crime que acontece espontaneamente. Ele tem um histórico que leva até isso, né? Então, você tem as ameaças, você cresce, por exemplo, a questão da violência física, né, das lesões corporais dolosas, você tem aí violência psicológica, violência patrimonial, você tem aí um crescente de atos de violência que vão levar ao feminicídio lá na frente. E isso, o Estado como um todo, tem mecanismos para antecipar para uma parte significativa dessas vítimas. O ponto é que mesmo quando isso é identificado, por exemplo, por meio das medidas protetivas, ele ainda não é suficiente para evitar que aconteçam mortes. É uma medida importante, mas ela não, sozinha não é suficiente. Então, eu acho que esse problema da violência que acontece dentro do lar é um desafio muito significativo para as políticas de segurança pública, para o Estado brasileiro, e é algo que, novamente, polícia militar com letalidade não vai ser suficiente para resolver esse problema também.
Uhum. Eu estou olhando aqui os dados também do anuário e tem uma questão de informação, né, de vítimas de feminicídio. Tem alguns lugares que não informam, né, por exemplo, se a pessoa tinha medida protetiva, enfim, apenas 18 unidades da federação informaram, né, para a construção aí do anuário. E aí, como é que a gente formula, né, política de prevenção se o Estado também não tem todas essas informações do que se trata, né, do que está acontecendo, principalmente porque isso acontece num ambiente que nós ainda consideramos privado, apesar de a gente falar muito, né, divulgar muito que briga entre marido e mulher, se mete a colher sim, né, se denuncia quando a gente vê uma criança, por exemplo, sofrendo violência, mas ainda não temos, né, formalmente uma atuação do Estado, talvez, que consiga chegar nesse ambiente.
Sim, exatamente. Eu acho que se o Estado não tem ainda, ele precisa ter, ele precisa produzir essas informações. E esse é um dos grandes objetivos do anuário. Por um lado, dá o retrato, né, dos fenômenos relacionados a crime, a violência que mais afetam a população brasileira, para que a gente tenha um mínimo, né, de base para poder discutir soluções, né, delinear os problemas para discutir as soluções. E a partir do momento que a gente coloca esses dados para discussão, como a gente está fazendo aqui e tem feito ao longo das últimas semanas, isso acaba necessariamente colocando pressão sobre o Estado, sobre as administrações, né, sobre os gestores, para que se não tenha o dado nesse ano, no ano que vem a gente tenha. E eu acho que isso acaba funcionando como um vetor de indução para a qualificação dos dados, né, para a existência no primeiro momento, depois para a qualificação desses dados, e também para o oferecimento de respostas, né? E aí eu acho que você vai num ponto muito interessante, né? Saiu uma pesquisa também na semana retrasada, se eu não me engano, do Infimes, que mostra justamente isso, né? Mas aí focado no caso de crianças e adolescentes, né? O quanto que as pessoas reconhecem essas modalidades de violência como algo que elas fariam algum tipo de intervenção se vissem acontecer. E a gente vê, na verdade, que a menor parte das pessoas está disposta a fazer algum tipo de, né, de intervenção com relação a situações de violência que elas encontram. Então, de fato, e aí pensando de uma forma um pouco mais sociológica, né, é justamente nessa intersecção entre o que é público e o que é privado que estão essas questões hoje que a segurança pública tem tanta dificuldade em lidar, né? Eu acho que isso se manifesta aqui no caso, né, desses grupos mais vulneráveis, as mulheres, as crianças e adolescentes, e, por outro lado, numa chave diferente, né, mas também ligada à privacidade, à proteção, que tem a ver, por exemplo, com os dados pessoais. A gente trata muito mal os dados pessoais hoje no Brasil, né? As empresas que solicitam diariamente esses dados, desde para você acessar um condomínio ou para você fazer uma compra na internet. Essa informação ela vai parar muito rapidamente na internet e é por meio dessa informação que os criminosos conseguem localizar as potenciais vítimas no ambiente digital. Elas não conseguem chegar aleatoriamente. Existe aí uma engrenagem que é muito importante, é muito pouco debatida, que é justamente a questão da... Está ligada à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas que a gente vê uma zona de muita fragilidade, né, com relação à proteção, né, desses dados. Então, assim, só fazendo esse paralelo de uma forma um pouco mais sociológica, não tanto focada no anuário, mas acho que são aspectos que a gente tem que, enquanto sociedade, pensar um pouco mais, debater um pouco mais, né? E aproveitando o ano de eleição, também questionar, né, candidaturas e projetos políticos acerca dessas questões.
Com certeza, precisamos debater e também lembrar o nosso público, tem o canal 180, né, que é de um dos canais para denunciar a violência, principalmente violência contra a mulher, criança, então lembrar esse canal que é tão importante para toda a população e que pode ser usado a qualquer hora, a qualquer momento do dia, todos os dias da semana. Agora, você falou de crianças e adolescentes, tem outro dado que eu fiquei aqui me perguntando o que está acontecendo, porque o anuário mostra, né, que crianças até 11 anos são 56,9% das vítimas e boa parte deles eram meninos, né? Então, os meninos, eles estão mais. Agora, tem um registro que me chama muita atenção também, que houve queda, né, no número de registros de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes, 10,8% aí em relação a 2024, mas 88,5% das vítimas eram adolescentes. E aí a gente fala de um público, né, da adolescência, que é um não lugar na sociedade ainda, a gente não considera o adolescente com opinião, a gente não considera que ele pode participar ativamente da sociedade, e eles são alvos aqui da maior violência, né? O que muda quando passa de criança para adolescente, como é que a sociedade está enxergando e por que que a gente ainda se sente autorizado a violar o adolescente, né?
Não, acho que esse é um debate muito importante e, para aspectos dele, a gente teve um ponto de inflexão no contexto da pandemia, né? Acho que a pandemia, ela é esse ponto de inflexão para relações sociais de uma forma geral. A gente ainda está compreendendo melhor todos os impactos que ela trouxe. Então, assim, só para recuperar, a gente estava falando, por exemplo, da questão dos estelionatos, né? Eles foram muito acelerados por conta de processos que decorreram do contexto da pandemia. Então, a digitalização mais acelerada das relações sociais, a digitalização das finanças, né? Até a própria criação do Pix, tudo isso se deu ali no contexto da pandemia e a partir daí os efeitos eles foram numa tendência que já vinha acontecendo, mas são de certa forma acelerado. E isso afeta também várias dinâmicas que têm acontecido com relação aos adolescentes. Então, você pega aqui o recorte de alguns, né, alguns recortes dentro do anuário, a gente vai ver tanto essa parte, né, dos maus tratos, mas você pega também essa questão relacionada ao estupro de vulnerável, né? Você pega também a questão do bullying, do cyberbullying, a questão da produção, né, de produção, posse e distribuição de material de abuso sexual infantil, né, todos esses recortes, eles vão nos mostrando que tem uma área, né, que envolve as relações sociais, que a gente ainda precisa conseguir debater de uma forma mais sincera, mais honesta, né, olhando para as evidências que a gente tem, né, tanto do ponto de vista, e principalmente dessas vulnerabilidades, né, e o que pode ser feito prevenir, né, a ocorrência de algumas dessas modalidades de violência, e aí, nesse caso, a gente vai reconhecer necessariamente, assim como no caso da violência contra a mulher, que não é apenas um problema relacionado às polícias. É um problema de segurança, mas não é um problema específico das polícias, mas também um problema que, muitas vezes, ele é captado por outras áreas de políticas públicas. Então, você tem certas modalidades que a escola consegue identificar melhor, certas modalidades de violência que a saúde consegue, a assistência social consegue, né? E a gente, muitas vezes, esbarra num fenômeno que é a falta de integração entre essas políticas para a constituição, de fato, de uma rede protetiva. Né? A gente, por outro lado, vê crescendo, por exemplo, o número daqueles ataques de violência extrema que acontecem nas escolas, também relacionado a adolescentes, né? E talvez esse seja o aspecto que a gente conseguiu fazer avançar mais rapidamente uma política de articulação entre os órgãos para evitar que fosse uma tendência contínua de crescimento. A gente teve um pico e depois reduziu, fruto de bastante trabalho. Então, novamente, o impacto das redes sociais, o impacto da pandemia e a situação atual dessas relações sociais que envolvem adolescentes é algo que está na ordem do dia, porque, de fato, em relação aos adolescentes que a gente vai falar sobre futuro de país, né? São os próximos eleitores que a gente está formando, né? São os próximos trabalhadores que vão entrar nesse universo, no mundo do trabalho, né? Que vão contribuir com o desenvolvimento do país, e a gente consegue perceber que temos... que o Brasil, né, enquanto Estado, tem falhado muito com esse grupo.
E você falou da falta de coordenação, né? Eu aproveito para lembrar que a PEC 18 de 2025 está parada lá no Senado, né? Que seria uma resposta talvez interessante para essa estrutura, né, para a gente organizar esse setor. Não estamos conseguindo fazer com que o Senado aprecie e, de fato, a gente tenha, né, um documento para que essa governança aconteça de maneira geral. E aí aproveito para falar contigo sobre eleição, né, porque o tema da segurança pública certamente vai aparecer, aparece em todas as eleições, mas me parece que esse ano tem uma centralidade ali no debate, por conta das preocupações da população em geral mesmo. E eu queria te perguntar, o que o fórum espera que seja debatido na segurança pública durante a campanha eleitoral? Porque há uma crítica, uma polarização, na verdade, desse debate, que afastam evidências. Então, até para a gente, como eleitor, entender se de fato esse candidato está falando sobre possibilidades concretas de melhorar o setor da segurança pública.
Sim, Camila. Bom, em relação à questão da PEC que você comentou, por exemplo, eu acho que o interesse do executivo ao propor o projeto era justamente tentar avançar na coordenação, na articulação, na definição, por exemplo, do papel da União na articulação desses esforços, que já está prevista em vários documentos, né? Enfim, até mesmo na lei do SUSP, só que enfrenta, na prática, resistência, né? Essas relações federativas, elas são bastante desafiadoras aqui no país, não apenas na área de segurança, mas na área de segurança também, né? Só que eu acho que quando ela adentra o Congresso Nacional, a gente viu uma transformação muito significativa do projeto original. Então, foram introduzidas questões de política penal dentro do relatório, né, que foi aprovado na Câmara, que são muito preocupantes. Então, ainda tenho dúvidas do quanto que o que sair do Congresso vai, de fato, contribuir com essa com a qualificação, por exemplo, da capacidade da União de fazer a coordenação de esforços dentro da política de segurança pública. Eu acho que hoje a gente está num risco, na verdade, de acontecer o caminho contrário, que é de a gente ter uma autonomia maior dos estados, e de certa forma dos municípios também, mas principalmente dos estados em relação à política pública, que eu acho que pode trazer problemas no médio e longo prazo, né, para o país, enquanto um Estado que quer ter uma política de Estado para a área de segurança pública, não apenas política de governo, né, do governo de mandato. E aí eu acho que, de fato, entra nessa discussão da eleição. Só por essa conversa que a gente fez aqui, a gente consegue ver, consegue ir localizando alguns dos temas que não parecem estar, né, no centro do debate. A gente vê o crescimento da importância, por exemplo, de um discurso com relação ao crime organizado. Então, o crime organizado é, de fato, um tema muito importante. Mas a discussão em relação a ele tem sido feita de forma bastante rasa, falando muito mais em relação à atuação da polícia, a polícia militar, né, fazendo operações policiais, o Rio de Janeiro, que é sempre um caso muito importante para a discussão do Brasil, com a questão da ADPF das favelas, e aí o governo falando, não, é por causa da ADPF que a segurança piorou, né? Ou seja, tem todo um discurso em relação a deixar a polícia trabalhar para fazer o controle do crime organizado, e, por outro lado, a gente vendo que nos lugares em que esses controles com relação à polícia, que se refletem na letalidade, mas não se aplicam só à letalidade, e sim a uma agenda de integridade institucional, de conformidade das polícias com relação ao cumprimento da lei em relação a ela própria, né? Isso tem fragilizado a posição das polícias em relação ao combate ao crime organizado. Então, eu acho que o eleitor precisa estar atento a esse modelo, né? A gente tem um crime organizado que não parou de crescer, não parou de se desenvolver, e é um processo assim, bastante preocupante, de fato, né? A infiltração do crime organizado em áreas onde antes ele não estava presente dessa forma, isso impacta instituições, impacta mercados, né? A gente viu a Operação Carbono Oculto, é um grande exemplo disso. Quanto que o crime organizado estava infiltrado, por exemplo, no setor de combustíveis. 1.000 postos de combustíveis, empresas de transporte, estava infiltrado nas fintechs, né? Ou seja, em vazios de regulação, em vazios de fiscalização, de supervisão, que até excedem a atuação da polícia. Então, esse projeto para a segurança pública, ele precisa ser muito mais amplo, né? Ele precisa alcançar a maior preocupação dos brasileiros, que é o estelionato, que não tem projeto, não tem ninguém debatendo isso, precisa conseguir oferecer soluções mais concretas para os grupos mais vulneráveis, ou seja, esses candidatos precisam propor uma discussão em relação a essas violências que acontecem no ambiente doméstico, seja contra mulheres, contra crianças e adolescentes. Ou seja, a gente precisa falar mais sobre prisão, o local da prisão no ordenamento institucional da segurança pública é muito importante, porque essas organizações elas se reproduzem a partir do sistema prisional. E se a gente tem um sistema que só cresce, inclusive em número de vagas, mas não no mesmo ritmo, a gente gera um ambiente favorável à proliferação dessas organizações. Ou seja, é hora de termos um projeto mais abrangente para a área, né, e não ficar só batendo sempre na mesma tecla de que de deixar a polícia resolver o problema do crime organizado é a letalidade policial.
Perfeito. David Marques, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por nos ajudar a interpretar, a pensar melhor sobre segurança pública através dos dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Volte sempre aqui ao BDF Entrevista.
Camila, eu agradeço novamente aí o convite e a possibilidade de a gente debater de forma mais aprofundada esses temas, né, que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Então, deixo um abraço também a todos que nos assistiram.
Muito obrigada. Bom, o BDF Entrevista vai ficar por aqui, tem programa novo de segunda a sexta-feira, né, nas plataformas de podcast, também na rádio 98.9 FM, no YouTube do Brasil de Fato e na rede TVT. Você pode acessar por todos esses canais. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.